Claro que todos nós estamos preocupados e acompanhando as manifestações dos caminhoneiros. Letícia Conejeiro, agora há pouco, falou de um novo ponto de paralisação dos caminhoneiros em frente à Ceasa, na saída para Campo Mourão. E essas manifestações, elas têm uma característica. Primeiro que a categoria, quando se fala dos caminhoneiros, ela é bastante diversificada. Não é a categoria que você tem um padrão do transportador. As negociações ontem com o governo federal, aparentemente, avançaram, mas não estão, claro, agradando a todos que trabalham com o transporte. Para entender um pouquinho mais o que é a categoria de quem transporta hoje a maior parte dos produtos no país e entender também essa manifestação, está aqui comigo Jazi Oliveira de Souza. Ele é superintendente do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística de Maringá. Jazi, seja bem-vindo à CBN. Muito boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes. Queremos inicialmente agradecer o convite e a oportunidade para podermos aqui discorrer alguns assuntos. E esse assunto que hoje está tão falado em todo o Brasil e pelos meios de comunicação, que é a internet, no mundo inteiro está se falando sobre a questão problemática do transporte rodoviário de cargas na nossa nação.
Quer dizer, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como é que se divide hoje o setor de transporte? Se você fosse explicar para mim assim, bom, quem hoje transporta os produtos brasileiros?
Tá. Os modais de transporte que nós temos são o rodoviário, o aéreo, o aquaviário, o ferroviário e uma pequena participação do dutoviário. Mas, pelas dimensões continentais nosso, do país, e também objetivando o desenvolvimento do progresso, se optou pelo modal rodoviário. E no modal rodoviário, hoje nós temos mais de 2 milhões e 256 mil veículos de cargas, homologados, regulamentados na ANTT, que é a Agência Nacional do Transporte Terrestre.
Então, 2 milhões de caminhões estão nas
rodovias. 2 milhões de caminhões para a exploração da atividade de transporte remunerado de cargas. Porque nós temos uma outra quantidade, que nós não sabemos qual é o tamanho dela de frota, que são os transportadores de carga própria, na qual a categoria é particular e ela não está neste levantamento, nesse dado estatístico.
Quer dizer, quando você fala carga própria, deixa eu ver se eu entendi para o nosso ouvinte também entender, é, por exemplo, alguém que tem uma empresa, tem sua própria frota de veículos,
caminhões,
e transporta ele mesmo os seus produtos.
Isto. Acontece comumente nas lojas de departamentos.
De eletrodomésticos, por exemplo.
Eletrodoméstico, por exemplo. Nós temos aí loja de eletrodoméstico de alcance nacional, que ele tem mais de 1.000 veículos que transportam os produtos dele.
Então, nesses 2 milhões que você fala,
não estão incluso essa frota. Aqui, somente frota de veículo categoria aluguel, o famoso placa vermelha, certo? Que depende de um registro junto à NTT para poder exercer atividade de transporte rodoviário de carga remunerado.
Então, por exemplo, uma transportadora.
Tá? Exatamente.
Ela estaria nessa categoria.
Ela tá aí nessa categoria.
Se eu tenho um caminhão próprio meu, eu também...
Como pessoa física, aí você também está nesse número de 2 milhões e 256 mil veículos. Bom, dentro do modal rodoviário, então, de cargas, nós temos o transportador autônomo de carga, as empresas de transporte de cargas, que são as famosas pessoas jurídicas, e as cooperativas de transporte de cargas.
Tá, você pode explicar para o nosso ouvinte um pouquinho. O autônomo, eu acredito que acho que todo mundo consegue visualizar ele. Que é aquele motor, aquela pessoa que tem um caminhão.
Aquela pessoa que tem um caminhão e, conforme a definição, ela mesmo conduz ou um preposto seu, um representante seu. A lei ainda faculta isto.
Então eu posso ter, por exemplo, como pessoa física,
um veículo
dois,
de carga,
mais que um ou não? Posso ter
pode
dois,
ter dois veículos,
três veículos,
três veículos
e eu tenho motoristas carga, que dirigem para mim.
Isto é.
Esse é a categoria autônomo.
Autônomo, certo? Como nós temos daí a categoria de empresa, pessoa jurídica, que com os incentivos do governo para formalidades, são os empresários individuais, o microempresário individual, né? Uhum. Que são os MEI, que nós chamamos, né? Esse é o quê? Aquele pequeno transportador, certo? Que ele tem até 3 veículos. Quando nós falamos de veículos, não significa veículos automotor. Um veículo e um semi-reboque, então são 2 veículos, são placas uhum. distintas, são 2 veículos. Até 3
seria
veículos.
Seria a carreta e
o cavalo. Ele também é considerado, então, transportador autônomo também, para efeito de pagamento de frete, que é pelo meio eletrônico.
Tá, então esse daí seria o autônomo, tanto quanto aquele que tem isso. Pessoa física e tem 2, 3 caminhões.
Exatamente. O movimento que se formou há 13 dias atrás, ele é originário de formulação entre os próprios autônomos que voluntariamente não têm mais condição de sobreviver, vou deixar bem claro isso, e estão reivindicando melhorias para o setor.
Eles participam do sindicato das empresas de transporte?
Não, não participam.
Porque eles são autônomos?
Porque eles são autônomos, é. Embora tenha o sindicato dos autônomos, certo? Esse movimento, segundo o relato do coordenador desse comitê, ele surgiu voluntariamente, eles não têm ligação nenhuma com sindicato, nem partido político, nem federação
de transporte. Nem com o próprio sindicato dos autônomos.
Não, não tem. Eles não têm. Né? Então, o que, que aconteceu? Com o advento do reajuste, lá em novembro do diesel, e agora, posteriormente, a incidência da CID, da contribuição sobre o diesel, de aproximadamente 15 centavos, mas vamos deixar bem claro que esse 15 centavos, tanto o transportador, a pessoa jurídica, a empresa, quanto o autônomo paga da mesma natureza, esses 15 centavos é lá na refinaria. Na bomba, corresponde a 24 a 25 centavos.
Então a situação desses autônomos é uma situação delicada.
Com toda certeza, com toda certeza. É delicada, entendeu? Por quê? Porque nos últimos anos houve um inchaço no setor de transporte. E aí eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes da CBN que esse inchaço é o quê? Nada mais do que entra e sai no setor de transporte quem deseja, quem quer.
Então não há um controle muito
não
grande.
Não há um marco regulatório que discipline para atividade de transporte rodoviário de carga, tem que cumprir essa exigência. Não existe.
Então, por exemplo, se eu quiser comprar uma carreta, eu posso começar a entrar nesse setor sem pedir autorização.
Exatamente. Você
vai lá, me inscrevo na NTT.
Você se inscreve na NTT, cumpre os requisitos que a NTT exige, o veículo licenciado no teu nome, seu CPF, seu RG, comprovante de residência e a comprovação da experiência na atividade de transporte, se não tiver, faz o curso que capacita para tal, você já é um transportador. Então, isso demandou, com a estabilidade econômica e o juro negativo que nós tivemos até 2014, e o governo fomentando a economia naquela velocidade que todos nós acompanhamos, que houve? Por ano, a indústria automobilística vinha produzindo mais de 150 mil veículos de carga, ano, nos últimos 4 anos. Não houve um planejamento de mão de obra, não houve planejamento de assistência técnica, de rodovia, de pátio, de terminal de cargas, terminal de descarga, porto muito menos. Ou seja, não houve um crescimento planejado. Então, o setor está inchado, certo? Algumas pessoas, com crédito nos agentes financeiros, conseguiram o crédito pro caminhoneiro, que era altamente...
Que é esse que o governo acena com a suspensão de pagamento de 12 meses.
Só que essa acenação, nós já tivemos em outubro, novembro e dezembro, através da Associação Nacional dos Transportadores de Cargas e Logística, uma negociação com o BNDES. O BNDES informou que poderia ser feita a prorrogação do FINAME, só que os agentes financeiros nenhum aceitaram.
Agora, por medida do governo, você é obrigado a aceitar?
Eu duvido.
Você duvida?
Eu duvido que vá o agente financeiro, ele vai prorrogar esses 12 meses. Eu duvido.
Então significa que mesmo o governo dizendo vai ter essa prorrogação em 12 meses...
Não depende só dele.
Não depende só dele.
Não depende só do BNDES. A menos que o governo, então, ele já disse que a origem do repasse do recurso, nesse período, ele já vai poder, então, repassar para os agentes financeiros para
suportar. O governo vai arcar com esse juro durante 12 meses.
12 meses. Então, não sei. Mas isso também, ô Gilson, ele é simplesmente paliativo. O que o movimento está pedindo são três coisas básicas: a verificação e a redução no valor do óleo diesel, a questão do pedágio.
A retirada da CID poderia ajudar isso?
Com certeza.
Tá.
E também a uniformização também da alíquota de ICMS nos estados.
Em vez de você ter ICMS que são diferentes em
cada
estado,
o Paraná é 12%, o Mato Grosso é 18%. Você paga R$ 2,69 um litro de diesel aqui, mas lá, por exemplo, no Norte, você paga R$
3,80.
Agora, você faz uma conta de R$ 1,20 por litro
na quantidade
de 1.200 litros que você abastece na hora.
Isso pode parecer a coisa mais curiosa do mundo. Você registra, você não conhece nada de caminhão, né? O veículo nosso, por exemplo, você utiliza um litro de gasolina, você pode andar 12, 13 quilômetros.
Isso.
Um caminhão, um diesel, um litro de diesel.
O caminhão, se tiver um motorista treinado,
Um bom motor, condução bem reguladinho.
Econômica, o veículo com manutenção em dia. Ele vai fazer no máximo 2,5 em determinados trechos. Nós temos trecho de rodovia no Brasil que você gasta 1 litro de diesel para 400 metros que você roda.
Ou seja, se você tiver uma rodovia limpa, vamos dizer assim, com bom tráfego, fluxo exatamente. Normal, ele gasta.
A média vai dar 2,5, 2,8 por litro.
Quilômetros por litro. Agora, se ele pegar, por exemplo, congestionamento, se ele pegar uma estrada ruim, com pavimentação ruim,
ele vai gastar 400 metros, 500 metros por litro que ele vai utilizar. Certo? Então, o que acontece? O país cresceu, nós ligamos de um ponto a outro, o caminhão chega, aonde não tem estrada, aonde não tem rodovia, ele vai por balsa. Certo? E o produto chega na outra ponta. Então desloca de um ponto a outro. Só que nós estamos há mais de 30 anos sem investimento em infraestrutura. Nós não temos investimento em infraestrutura. Com isso, a agricultura vem batendo recorde de produção.
Sendo transportada pela mesma rodovia.
Sendo transportada pela mesma rodovia e pela mesma estrutura, inclusive de porto.
Com o aumento de frota que você colocou no início.
Exatamente. Então, isso, o que nós estamos vivendo hoje, a paralisação, a movimentação, embora nós, como sindicato patronal, não somos coordenadores desse movimento. O movimento, conforme está até nos meios de comunicação eletrônicos, ele é de um Comitê Nacional de Transporte. Né? Tem uma entrevista do seu coordenador, Ivar Schmidt, que está reportando como coordenador dele. Então, esse movimento que eles estão fazendo, na verdade, ele é uma realidade.
Então você coloca assim, não é do sindicato, mas ele é justo.
Ele é justo, nós somos solidários a essa movimentação, certo? E eles fizeram até de forma ordenha. Né? Eles fizeram até de forma ordenha. E então o que acontece? Realmente o setor de transporte está vivendo uma crise, assim como outros segmentos da sociedade. Mas vou me reportar aqui ao transporte. O que nós temos? Nós temos então um inchaço, nós temos os insumos dia após dia sendo atualizado, o valor do frete é demanda e oferta, então você tem uma valorização no pico de safra, após isso você tem uma decrescente, certo? E aí é o seguinte, as pessoas para sobreviverem acabam sendo forçadas a transportar no preço que estão pagando.
E assim você colocou o aumento do número de caminhões, muitos desses caminhões autônomos que começaram a surgir depois daquele incentivo econômico. E aí tem as questões das grandes empresas, nós temos empresas que têm 1.000, 2.000 veículos, que têm uma capacidade de transporte fantástica. Essas empresas, elas têm mais capacidade de suportar o mercado do que o autônomo. Em alguns momentos, vamos supor que eu vou fazer um transporte de uma região para outra como autônomo, eu tenho mais dificuldade de encontrar um frete do que uma grande empresa.
Na verdade, é o seguinte, as empresas, elas estão mais profissionalizadas, certo? Ela tem um staff que permite, então, ela analisar e poder também fechar contrato com uma negociação diferenciada.
Que envolve seguro, por exemplo, de carga?
Envolve seguro de carga, envolve capacidade técnica de você poder fazer o transporte, envolve a qualidade, envolve a satisfação do cliente, vários fatores que compõem, então, essa negociação e, posteriormente, esse contrato de prestação de serviço. O autônomo, ele no decorrer dos anos, ele passou a simplesmente ser a parte operacional e não se preocupou com a parte profissional.
Porque também se ele tivesse seguro e todas essas possibilidades que uma grande empresa tem, o custo dele também seria maior.
Muito maior, muito maior. Então, o que se precisa ter, em primeiro momento, Gilson? Marco regulatório que disciplina a atividade de transporte rodoviário de carga.
Exigências mínimas.
Isso aí tem que ter. Qualquer atividade tem que ter um controle, tem que ter gestão. Agora, por parte do governo também, que só está arrecadando, e você não está vendo nenhuma dever de casa de minimizar esses gastos, ele precisa gerar políticas públicas. Tem que gerar política pública. Nós estamos aí sendo obrigados a cumprir uma lei que diz que é a lei do motorista e que tem que parar, e não existe ponto de parada nas rodovias. Nós não temos nem rodovia para poder trafegar.
Essa flexibilização, que agora parece que o governo vai acenar com a lei do caminhoneiro, ela avança em alguns pontos?
Avança. Um dos itens até que avança é a questão, se for realmente sancionada na íntegra, que tem um artigo que diz que o veículo vazio com eixo suspenso não paga o pedágio. Certo? Então, avança alguma coisa? Avança alguma coisa. Mas é muito pouco para aquilo que se precisa para socorrer as empresas.
Certo? Agora, pergunta, na sua opinião como um dirigente sindical que tem experiência no setor de transportes, O que vai acontecer? Há uma expectativa de negociação? Como é que você avalia essa situação no país, onde os autônomos têm essa paralisação como ato, mas acabam paralisando caminhões também de transportadores? Qual vai ser a consequência disso e os próximos dias?
Bom, eu acho que o setor de transporte, independente de quem está organizando a manifestação, já demonstrou a sua importância para o desenvolvimento do país. Então, nós temos que ser visto como uma categoria ativamente produtiva, que gera renda, que gera emprego e que faz chegar o produto, tanto de uso como de consumo, até o mercado e, posteriormente, a mesa de todos os brasileiros. O que o governo precisa realmente olhar com atenção e dar prioridade para o setor de transporte? Eu acho que a luz vermelha já acendeu. Esse manifesto, na minha maneira de ver como cidadão, agora vou deixar a minha parte de formação sindical, mas como cidadão, esse movimento ele já passou a ser um movimento social. Porque a sociedade está apoiando o movimento. Você vê em várias cidades, Gilson, o comércio fechando a porta em solidariedade ao movimento. Certo? Você vê em hospital não procedendo procedimento cirúrgico porque está faltando medicamento. Certo? Uhum. Então, de alguma maneira, a sociedade já tomou conhecimento de que o setor de transporte está à mercê. O governo, ele simplesmente, ele tampa o sol com a peneira e deixa descaso o setor de transporte. Nós precisamos, vou voltar aqui a afirmar, de ter políticas públicas que venha de encontro com este crescimento que não foi planejado, mas que é uma realidade. Certo? Por quê? Existe a indústria, existe a agricultura, e precisa fazer a transformação da matéria-prima em produtos finais, tanto para uso quanto para consumo. Agora, o meio que se usa no Brasil é o rodoviário. Por quê? Porque a ferrovia não atende. Nós temos aí vários fatores de limitações das ferrovias. A hidrovia, a hidrovia Tietê-Paraná, ficou parada por um bom tempo porque não tinha limite de água para poder fazer o deslocamento das barcaças. Então, o que nós temos realmente efetivo que atende a demanda? É o setor de transporte rodoviário de carga. Então, ele precisa ser visto como um elo importante da economia e da cadeia produtiva.
Eu conversei com o superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Maringá, Jazir Oliveira de Souza. Jazir, muito obrigado pela sua presença e por ter esse espaço, nos permitir aí essa conversa e ter esse espaço para você poder explicar um pouco para nós o setor de transportes.
Nós, do Sete Camargo, que agradecemos aí a oportunidade e poder estar conversando com você, a qual nós acompanhamos todos os dias pela CBN também o programa, e a todos os ouvintes aí que dispensou a sua atenção para entender um pouquinho mais do que é a nossa complexidade do dia a dia.
Agora são 4 horas 27 minutos e vamos continuar aqui na CBN hoje, inclusive deve se estender aí por essa semana, por esse final de semana, essa questão sobre a paralisação dos caminhoneiros em todo o país e na nossa região, como a Letícia Conejeiro colocou agora há pouco, mais um ponto de parada na saída para Campo Mourão.